Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Líderes vão definir se teto para ICMS do combustível terá tramitação mais rápida no Senado.
Avança no Senado a nova Lei Geral do Esporte.
Senadores se manifestam sobre falta de verbas para aumento do salário mínimo. Valor de R$ 1.212 foi confirmado pelo plenário.
Boa noite.
Boa noite.
A MP que definiu o valor do salário mínimo no valor de R$ 1.212 foi confirmada hoje pelo Senado em meio a manifestações e críticas de parlamentares. A relatora Soraya Tronic, do União de Mato Grosso do Sul, disse que não pôde acatar emendas com aumento do valor porque o governo alegou falta de espaço no orçamento para reajustes.
Vários senadores lamentaram o momento pelo qual o Brasil passa, com o aumento da miséria e da fome. A reportagem é de Pedro Pincer.
Editada em dezembro do ano passado, a MP aumentou o piso salarial pela inflação do ano passado, mas a correção de 10,18% não repõe as perdas acumuladas. Segundo o Ministério da Economia, cada real a mais representa uma despesa de quase R$ 365 milhões aos cofres públicos. Alegando falta de dinheiro, a relatora da MP, senadora Soraya Tronic, do União Brasil de Mato Grosso do Sul, rejeitou todas as sugestões dos colegas para um aumento maior para o salário mínimo.
O problema de todos os brasileiros é a economia, é fazer esse país prosperar. Então as pessoas ficam se dedicando, se iludindo, se distraindo com bobagens que que não vão colocar comida na mesa dos brasileiros. Então eu fico muito constrangida mesmo em não poder trazer algo palpável, concreto e uma notícia melhor para todos os brasileiros.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a população vive problemas reais no seu cotidiano.
Então nós temos problemas reais no Brasil, que são os problemas dos dois dígitos, senador. Os dois dígitos da inflação, os dois dígitos dos juros, os dois dígitos do desemprego, os dois dígitos que se aproximam o preço da gasolina em alguns lugares já.
Senadores como Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, e Cid Gomes, do PDT do Ceará, também criticaram o reajuste menor do salário mínimo. A MP vai à promulgação.
Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, lamentou o aumento da insegurança alimentar no Brasil, que dobrou em 7 anos, além do risco de fome, que atingiu nível recorde de 36% em 2021.
O senador citou pesquisa da FGV Social, que mostra que a taxa de insegurança alimentar dobrou a partir de 2014, ano que a economia entrou em recessão. Segundo o estudo, os mais afetados são mulheres, famílias pobres e pessoas entre 30 e 49 anos. Cajuru lembrou que o Brasil é o maior produtor mundial de açúcar, café, soja e milho, além de ser o segundo maior produtor mundial de carne bovina.
Os anos se passam, mas o Brasil não consegue dar comida para todos os brasileiros. É inadmissível, é humilhante. Mais do que nunca é obrigação de todo o país assumir que é capaz de civilizar-se e criar um modelo de desenvolvimento econômico sustentável.
Avançou no Senado a proposta que cria uma nova Lei Geral do Esporte. As novas regras foram aprovadas pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
A proposta, que será agora votada pelo plenário, é discutida no Senado desde 2017. Repórter Rodrigo Rezende.
A ideia da nova Lei Geral do Esporte, aprovada pela Comissão de Educação, é reunir em um único texto a legislação relacionada ao setor, modernizando e organizando o desporto nacional. A proposta inova a gestão do esporte, regulamenta as relações de trabalho e define regras para os incentivos fiscais. O projeto também trata de medidas contra a discriminação e das transmissões esportivas. De acordo com a relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, além do esporte de alto rendimento, o texto está atento a outros aspectos.
E priorizando a formação esportiva, que é a base, e o esporte para toda a vida, que é uma questão de estilo de vida, né, de qualidade de vida. Então nós estamos nos preocupando com outras faixas etárias também.
A nova Lei Geral do Esporte será analisada agora pelo plenário do Senado. Se aprovada, seguirá para votação na Câmara dos Deputados.
O presidente do Senado afirmou hoje que vai decidir com os líderes partidários quando será votado o projeto que limita a cobrança de impostos sobre combustíveis.
Mas por conta da perda de arrecadação, os governadores já pressionam senadores a rejeitarem a proposta, que também congela o ICMS. Chefes do executivo nos estados estimam uma perda de arrecadação entre 64 e 83 bilhões. Reportagem de Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai definir nos próximos dias com os líderes partidários a votação do projeto que limita em 18% o ICMS cobrado sobre os combustíveis, energia elétrica, gás natural e serviços de telecomunicações e transportes coletivos. A proposta é uma resposta da Câmara dos Deputados à alta dos preços. Rodrigo Pacheco destacou que caberá aos líderes ainda decidirem se o projeto seguirá diretamente para o plenário.
Não há uma estimativa precisa. O fato é que há dois caminhos: ou o caminho de encaminhar-se para as comissões permanentes da casa, ou ir direto ao plenário do Senado Federal. Então, essa definição que nós faremos já nos próximos dias.
Por ser um imposto estadual, os governadores alertam para as perdas de arrecadação, já que o ICMS desses serviços e produtos são de 30%. Rodrigo Pacheco antecipou que vai ouvir os governadores antes da votação do projeto.
Não queremos sacrificar nenhuma das partes nisso, nem o governo federal, nem os estados, nem a Petrobras, mas o consumidor não pode ser sacrificado. Então, nesse critério de prioridade, nós temos que dar essa prioridade aos consumidores, mas construir uma solução através dessa busca de consenso.
O projeto prevê que os estados com perdas de arrecadação poderão ter reduzidas as suas dívidas com a União.
O Senado aprovou 4 medidas provisórias para socorrer populações vulneráveis impactadas pela pandemia e por desastres climáticos.
As propostas liberam um total de R$1,8 bilhão para comunidades quilombolas, vítimas das chuvas e infraestrutura dos locais atingidos. Reportagem de Roberto Fragoso.
Uma das medidas provisórias destina R$167 milhões para a distribuição de alimentos à população quilombola. Mais de 200 mil famílias vão receber as cestas por pelo menos 6 meses. O relator Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, cobrou mais políticas voltadas para a população quilombola.
Deve-se frisar a premência de o poder público atuar de forma mais efetiva, aumentando a oferta de serviços de saúde, educação, cultura, assistência social, entre outros.
Outra medida aprovada libera R$418 milhões para a recuperação de estradas danificadas por chuvas intensas em vários estados. O relator Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, defendeu os investimentos em infraestrutura.
Acidentes de trânsito no Brasil matam cerca de 45 mil pessoas por ano e deixam mais de 300 mil pessoas com lesões graves.
Foram aprovados ainda créditos de R$550 milhões para assistência às vítimas da chuva e de estiagem e de R$700 milhões para distribuição de alimentos e pagamento de auxílios para essas pessoas.
O plenário do Senado vai sediar na próxima segunda-feira o seminário Mais Mulheres na Política, uma parceria entre Senado, Câmara e Tribunal Superior Eleitoral que reunirá especialistas para debater o assunto.
Durante o evento, também será lançada a pesquisa Equidade de Gênero na Política, do Instituto Data Senado. Quem tem mais detalhes é a repórter Janaína Araújo.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, líder da bancada feminina no Senado, explicou que o evento debaterá a representação feminina e a escolha de candidatos comprometidos com uma agenda voltada para as mulheres. Ao falar sobre os convidados, ela incentivou a participação de todos.
O seminário Mais Mulheres na Política vai reunir personalidades do Brasil inteiro, artistas, pesquisadoras, pessoas da academia, da universidade. Eu quero convidar a todos os colegas parlamentares. Nosso convite feito, um seminário que se inicia às 14h e deve prosseguir até por volta das 18h.
No evento, será apresentado o resultado da pesquisa Equidade de Gênero na Política, levantamento do Instituto Data Senado, que investigou, entre 22 de março e 13 de abril deste ano, os motivos da baixa representatividade feminina em cargos eletivos. Chefe do Serviço de Pesquisa e Análise do Data Senado, Isabela Lima, falou sobre a segunda edição da sondagem, feita em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência e o apoio do Tribunal Superior Eleitoral.
Esse ano, em relação à edição de 2016, a novidade é o bloco sobre violência política, em que é possível comparar a opinião de homens e mulheres e a vivência deles em relação a essa situação. O Tribunal Superior Eleitoral forneceu os dados de candidatos e candidatas às eleições de 2018 e 2020, que possibilitou a entrevista por telefone para essa população-alvo.
Na segunda-feira, o relatório da pesquisa estará disponível no site do Data Senado, juntamente com um painel interativo para que os usuários cruzem dados e tenham acesso às questões da pesquisa.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.